Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil. Nacional. Um forte abraço a todos. 18 horas 41 minutos nesta segunda-feira. 15 de novembro de 2021, no ar, mais uma edição do programa No Mundo da Bola, que tem nos trabalhos técnicos o talento de Rafael Espíndola, Índio Xavier, Virgílio dos Santos, com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira, supervisão de Verônica Dal, canal com apoio de Tamires Deza, no ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Futebol é nacional. Futebol é
nacional.
Me amarro nesse timão que joga com coração. E vê se a camisa legal é o povo do sul, a norte, liga, até no sul mais forte do esporte.
Vamos lá.
Nacional.
E o Flamengo goleou o São Paulo 4-0 no Morumbi e se manteve vivo na briga pelo título brasileiro. Já o São Paulo se aproxima perigosamente da zona do rebaixamento. O repórter Rafael Monteiro traz as informações.
O Clube de Regatas do Flamengo completa nesta segunda-feira 126 anos desde a sua fundação. A comemoração acontece um dia após bater o São Paulo por 4-0 e saltar para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na casa do tricolor paulista, no Morumbi. Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho falou sobre a evolução da equipe visando a final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo dia 27.
Eu acho que o mais importante de tudo é a gente seguir o nosso planejamento, a nossa programação que a gente fez alguns dias atrás. Você vê que a gente teve um tempo maior para recuperar alguns jogadores, tô feliz pelo que o grupo vem fazendo. Então acho que é importante no momento como esse, enfrentar grandes equipes, a equipe jogar bem, até porque no próximo dia 27 não tem favoritismo tanto de Flamengo como de Palmeiras, qualquer um pode conquistar, mas é importante você chegar num momento desse com os jogadores em alta.
O São Paulo jogou com um jogador a menos desde os 9 minutos de jogo, quando Caleri foi expulso devido a uma falta dura em cima de Davi Luiz. Com 2 gols marcados na partida, Michael se tornou o artilheiro da competição com 3 gols marcados. Os rubro-negros voltam a campo na quarta-feira que vem para enfrentar o Corinthians no Maracanã. Já o São Paulo vive situação delicada no Brasileirão. Se encontra na 15ª colocação, a 2 pontos do Juventude, o primeiro da zona de rebaixamento. Sobre o momento tricolor, o técnico Rogério Ceni explica como superá-lo.
Com tranquilidade, não tem nada que vai acontecer aqui. Vai ser com muito, muito trabalho, sofrimento, passando sufoco. Mas nós vamos ter que, de uma maneira ou outra, fazer com que esse time vença um jogo o mais rápido possível. Uma vitória nos ajudaria muito nesse momento. E temos confrontos diretos também com outras equipes. Vamos ter que jogar um campeonato à parte. Infelizmente, não era isso que o torcedor São Paulino queria. Não era isso que a gente queria ver. Mas é o que nós temos no momento e temos que enfrentar de cabeça erguida essa situação difícil.
O próximo compromisso dos São Paulinos será o clássico com o Palmeiras no Allianz Parque também na quarta-feira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa. Em função do trauma direto na panturrilha esquerda, sofrido no jogo de ontem, o zagueiro Rodrigo Caio realizou o exame que constatou um edema no local. Vamos aguardar para que o Flamengo não perca esse jogador nos próximos jogos. 18h45, eu quero a análise sobre esse jogo de ontem do comentarista Márcio Guedes.
A vitória do Flamengo ontem sobre o São Paulo foi muito bonita, pelos 4-0, pela goleada, mas muito facilitada também pelas circunstâncias. Ou seja, dois gols de saída, a expulsão do jogador de São Paulo, e o time paulista também ficou no esquema meio suicida, com o seu time muito aberto, que facilitou o contra-ataque do Flamengo e as belas jogadas de Michael. Aliás, esse Michael foi uma boa sacada do Renato, que deu moral a ele, e ele faz um grande campeonato, inclusive como artilheiro da competição. Agora, não vamos tomar também esse jogo como um parâmetro para o que vai acontecer dia 27, na decisão da Libertadores. Acho que o Flamengo vai bem porque consegue ganhar moral, né? E todo mundo sabe que se recuperar seus melhores jogadores, caso aí do Arrascaeta, do Everton Ribeiro também, que finalmente jogou bem, isso vai ser muito importante para esse jogo decisivo. Então, sobre o aspecto psicológico, foi importante, mas não pelo jogo em si. O contrário com o Palmeiras, né? Jogou de uma forma meio relaxada contra o Fluminense, sapato alto, segundo tempo ridículo, e com falha da defesa que facilitaram a virada tricolor. Mas todo mundo sabe também que o Palmeiras teve desfalcado o Gustavo Gomes, jogador importantíssimo, e evidentemente, contra o Flamengo, não vai jogar dessa maneira. Vai ser um jogo imprevisível, cada um tem seus recursos, tem seu estilo. O Flamengo tem mais posse de bola, gosta de atacar mais, e o Palmeiras, evidentemente, vai respeitar o Flamengo na decisão, jogando ele no contra-ataque e muito resguardado. Então, foram dois jogos importantes para as duas equipes, para o Palmeiras servindo de alerta, para o Flamengo para dar moral, mas muito cedo para se falar em relação a Libertadores. Quanto ao brasileiro, vamos mudar de assunto, porque o Atlético Mineiro já é o campeão.
Esse Márcio Guedes falando em Atlético Mineiro, amanhã o Galo abre a 33ª rodada do Brasileirão, enfrentando o Atlético Paranaense, jogo que será realizado na Arena da Baixada. O lateral Guilherme Arana recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e cumpre suspensão automática. Dodô, seu substituto, fala sobre a força do elenco atleticano.
É, realmente tem sido uma temporada aí de muita regularidade, né, do nosso time. Todos entendem muito bem o que o professor Cuca pede, né? Isso obviamente ajuda bastante. E eu entendo também que o nosso grupo tem um nível muito parecido, né, entre os jogadores, né? Tá um elenco muito nivelado e acho que isso ajuda, né? Mesmo quando saem peças importantes, como são jogadores selecionáveis, né, que têm saído durante o ano, como o próprio Arana, né, que, como foi bem dito, aí, hoje é um dos melhores laterais, não só do Brasil, mas acho que do mundo todo, né? Então, mesmo quando jogadores com esse peso, com essa importância saem, acho que a gente tem tido peças de qualidade para substituir. Acho que isso tem mantido um nível técnico muito bom e o time tem tido essa regularidade que, num campeonato como o Brasileirão, é importantíssima, né? É um campeonato longo, cansativo, e se você não tem peças aí para substituir a altura, grandes jogadores, fica muito difícil, né, de fazer uma campanha como a gente tem feito.
Esse o Dodô. Já o Atlético Paranaense vive a expectativa pela grande final da Sul-Americana e deve ter um time misto amanhã contra o Galo. O lateral Marcinho não quer que o Furacão se abale com a pressão da torcida do próximo sábado.
Sabemos o momento gigante para o clube, mas a gente não tem que focar muito nisso. Temos que encarar como mais um jogo, porque senão acontecem aquelas coisas de pressão, de nervosismo. Acho que a gente tem que ficar bem tranquilo. Sabemos o que temos que fazer, já fizemos outras vezes, somos um time maduro para isso. Enfim, acho que nós temos que tratar com uma naturalidade grande para que não tenha essa ansiedade de ah, é um jogo só. Enfim, acho que a gente está bem consciente, está bem preparado para esse jogo e vamos fazer o nosso melhor, como a gente sempre vem enfrentando em todas essas finais, como foi nesse caminho todo até a gente chegar aqui, até aqui, até esse jogo, né?
Esse Marcinho, lateral do Furacão. São 18 horas 49 minutos. Este é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Nesse final de semana tivemos 5 jogos válidos pela 6ª rodada do Novo Basquete Brasil, mas isso é papo para daqui a pouquinho. Você ligado aqui na Nacional, recebendo todas as informações. O Bauru venceu o Unifacisa pelo placar de 84-68. Caxias 76, Brasília 64, Paulistano 67, Minas 96. Pato Basquete 72, Rio Claro 77, Mogi das Cruzes 96, Franca 102. A rodada segue na próxima quarta com o confronto entre o São Paulo e o Bauru às 20 horas no ginásio do Morumbi. E ainda pelo Brasileirão, Fluminense venceu Palmeiras de virada no jogo de ontem no Maraca. Rafael Monteiro.
O Fluminense venceu Palmeiras por 2-1 de virada e se mantém lutando por uma vaga na Copa Libertadores da América no ano que vem. Dudu marcou para o clube paulista. Já Iago Felipe fez os dois para os cariocas. Após a partida, o técnico Marcão deu nota 10 para o goleador do jogo.
Hoje é nota 10, né? Que na verdade ele, como todo o grupo, mas ele em especial pelo fato de ter feito os dois gols, ele marcou, ele jogou, ele incendiou o jogo. É um cara que compete muito e era um jogo que a gente precisava competir, né? Você vê a equipe do Palmeiras, é uma equipe que tá disputando, né, uma final de Libertadores, é uma equipe de alto nível, com jogadores em todos eles de qualidade, sair um entre o outro e mantém um nível de excelência, de qualidade. E pra gente vencer essa equipe do Palmeiras tinha que ser desse jeito. E o Iago, no início da semana, ele já tava com esse espírito e a gente sempre fala assim, quando a nossa equipe entra nesse modelo, com essa disposição, com essa entrega, dificilmente a nossa equipe é derrotada.
Na próxima rodada, o tricolor carioca vai visitar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já o Palmeiras terá o clássico contra o São Paulo no Allianz Parque e o técnico Abel Ferreira fala sobre o confronto.
O próximo jogo vale 3 pontos. Nossa obrigação é entrar em todos os jogos para ganhar, como era este. Entramos muito bem, mas na segunda parte não temos capacidade de manter o nosso nível. Próximo jogo, vamos ver como é que a equipa recupera. Temos 2 dias para preparar o próximo jogo e vamos escolher aqueles que tiverem em melhores condições físicas para nos dar uma boa resposta em casa.
Após o apito final, houve discussão entre jogadores do Fluminense e Palmeiras. O saldo do desentendimento foram 3 cartões vermelhos. Dudu e Deverson foram expulsos pelo Alviverde, enquanto Fred também foi punido com expulsão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa. Luiz Ademar, comentarista EBC. E esse jogo de ontem?
Amigos da Nacional, vamos falar do Palmeiras. A derrota para o Fluminense por 2-1 no último domingo no Maracanã fez o técnico Abel Ferreira falar pela primeira vez que o título brasileiro realmente ficou muito distante. E o seu discurso faz sentido. O Palmeiras agora tem 10 pontos atrás do Atlético Mineiro e um jogo a mais. Até por isso, o treinador entende que agora o momento é de você fazer testes. Contra o Fluminense, na lateral direita, Marcos Rocha, que está suspenso e não jogará a final contra o Flamengo da Libertadores, foi substituído por Mike. No segundo tempo, entrou o Menino. E o técnico entende que os dois tiveram atuações distintas. No primeiro tempo, com o Mike, o Palmeiras foi bem, dominou o Fluminense, fez um golaço com o Dudu e poderia ter feito mais. Já com a entrada do Gabriel Menino no segundo tempo, o Fluminense foi melhor, fez 2 gols, poderia ter feito mais e o Palmeiras caiu muito de produção. O técnico Abel Ferreira entende que as substituições também pesaram na derrota do Palmeiras, mas acredita que agora a meta é continuar fazendo testes. O próximo jogo é quarta-feira em casa contra o São Paulo, o clássico paulista, e Dudu, Felipe Melo e Deverson, suspensos, não estarão em campo. Gustavo Gomes e Piquerez, defendendo as seleções paraguaia e uruguaia, respectivamente, também estão fora de combate. Até por isso, os testes permanecerão e o Palmeiras vai seguir brigando, pelo menos, para chegar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Luiz Ademar, de São Paulo.
Muito obrigado, valeu Luiz Ademar, 18h54, a Nacional transmite amanhã todas as emoções de Argentina e Brasil, jogo válido pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Maurício Costa fala sobre o jogão.
Classificado para a Copa do Mundo do Catar depois da vitória sobre a Colômbia, o Brasil tem pela frente seu principal rival na América do Sul. Apesar do título argentino na final da Copa América, a responsabilidade do confronto desta terça-feira em San Juan é dos hermanos. Com 28 pontos, o time de Lionel Messi ainda precisa carimbar o passaporte para o Mundial. A Argentina vem de uma série de 26 jogos sem perder e encara o duelo como uma final. E para o técnico Tite, tem a mesma importância?
São jogos de Copa do Mundo. E foi dessa forma no jogo contra a Colômbia. Vai ser agora também pelo nível e pela qualidade dos adversários. A qualidade técnica individual, tu colocou essa rivalidade histórica, né, desses grandes enfrentamentos, esses todos os componentes têm. E aí, tu tem Argentina e Brasil, dois grandes rivais com qualidade, com história, com momento. Tu falou, fez o enunciado, momento de cada um, momento da Argentina. Pô, tem muitas coisas importantes técnicas aí, históricas, nesse enfrentamento.
Tite fechou o treino desta segunda-feira e fez mistério em relação à escalação. Uma mudança é certa, Casemiro suspenso dá lugar a Fabinho. Contudo, o treinador indicou na atividade de domingo mais duas alterações. Éder Militão substituiu Thiago Silva e Matheus Cunha entrou na vaga de Gabriel Jesus. Se o time vai ser diferente, Tite responde.
Das modificações, elas não são definitivas, não. Foi uma situação que eu não quero externar de forma pública. Foi um treinamento tático, sim, há essa possibilidade real e a confirmação, isso nós temos um treinamento amanhã ainda. Tem mais a parte de organização tática, tem mais a parte de bola parada. A gente está bem preparado e depois aí sim uma definição da equipe.
Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício. É bom lembrar que a seleção vai ter um desfalque importante confirmado agora no final da tarde para esse jogo de amanhã. Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras, o atacante Neymar sentiu fortes dores na região do adutor da coxa esquerda. A comissão técnica optou por preservar o jogador e ele não viaja com a delegação brasileira para San Juan, local do jogo de amanhã. Quem analisa a preparação do Brasil é o comentarista Bruno Mendes.
Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Amanhã a seleção brasileira enfrenta a Argentina, tem um adversário duro pela frente, um adversário histórico, mas a gente sabe também que o Tite, a partir de agora, já garantido na Copa do Mundo, vai começar a fazer experiências na seleção brasileira, vai começar a observar mais jogadores. É claro que na cabeça do Tite já tem aquele grupo principal montado, e por isso ele quer saber agora das peças de reposição. Então a seleção brasileira, o Matheus Cunha entra no ataque, é um cara que brilhou nas Olimpíadas e que vai ganhar essa oportunidade, e por tudo aquilo que já vem fazendo na Europa, o Matheus, ele vai para o ataque da seleção. A gente já sabe que o Casemiro não vai jogar, está suspenso, recebeu o cartão que o deixou suspenso, e o Fabinho vai entrar. O Fabinho vai muito bem também no futebol inglês, mas com a camisa da seleção brasileira ainda precisa ser mais observado pelo técnico Tite. O Éder Militão, que vive uma boa fase no Real Madrid e que vai entrar no lugar do Thiago Silva, e a gente sabe que o Thiago Silva é um zagueiraço, é um monstro, como chamam os torcedores do Fluminense, torcedores do Milan, do Paris Saint-Germain, do Chelsea, enfim, por onde os grandes times que o Thiago Silva passou e é capitão da seleção, e a gente sabe de todo o histórico do Thiago com a camisa da seleção. Uma boa expectativa para esse jogo contra a Argentina e dessas substituições, dessas observações que o Tite vai fazer a partir de agora, visando a Copa do Mundo do Catar em 2022. Forte abraço para você, para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Muito obrigado, valeu, Bruno Mendes, trazendo aí todas as suas expectativas em relação à seleção brasileira que enfrenta a Argentina amanhã e não vai poder contar com o atacante Neymar. Bom, finalzinho de programa, deixa eu parabenizar aqui duas apaixonadas torcidas do futebol brasileiro. Botafogo e Coritiba acabam de confirmar o acesso matematicamente para a Série A. Em um jogo com um público muito interessante no estádio Nilton Santos, o Botafogo derrotou o Operário pelo placar de 2-1. Segue líder, próximo do título confirmado na Série A. Enquanto o Coritiba vibrou com a derrota do CRB para o Brusque pelo placar de 1-0. Portanto, a equipe paranaense também está classificada. Os demais resultados: Londrina 2, Ponte Preta 1. Jogo em andamento: Náutico e Sampaio Correia 0-0. Vila Nova também em andamento, vai vencendo o Vasco pelo placar de 1-0. E daqui a pouco, às 8 da noite, a bola rola para Remo e Goiás. Botafogo em primeiro, Coritiba em segundo, e aí a briga por duas vagas. Guarani com 59 pontos, Avaí com 58, Goiás também 58, CRB 57 e o CSA com 56. Essas equipes ainda buscam uma vaga, restando duas rodadas para o término da Série B 2021. Mais uma vez, parabéns Botafogo, parabéns Curitiba. Eu fico por aqui. Uma boa noite e um forte abraço, galera. Rodrigo
Campos. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.